é o grupo de Lorentz. Lambda transposto, θ lambda igual a θ. Quem é que deixa a meta de invariante? A matriz lambda. Essa matriz lambda forma um grupo, que é o grupo de isometria. Lê as representações do grupo de isometria, que você lê tudo aquilo que aquele espaço-tempo pode colocar. Eu faço a mesma coisa na DS. Pego um espaço diante de cita. Quem é o espaço diante? Quem é o grupo de isometria do meu espaço diante de cita quadridimensional? SO23. Pego as representações do SO23, que foi o que Dirac estudou em 63, e ele chega a conclusões interessantes. Ele mostra que, por exemplo, pode existir uma partícula que nunca, que ela, no espaço de Minkowski, ela é sempre confinada, mas ela pode se confinar para formar um fóton. Então, Dirac, quando ele chega em 63 nesse paper das representações do grupo de antidecíclica quadridimensional, ele mostra que você pode ter objetos mais alimentares do que o fóton e do que o neutrino. O neutrino pode ser composto e o fóton pode ser composto. De dois tipos de objetos fundamentais que ele chama de singletons. Né? Hoje nós conhecemos como o Di e como o Ra. Né? Então, o Di e o Ra podem formar o neutrino. Dois Dis formam o fóton, por exemplo. Então, a gente olhando as representações do grupo de isometria de um espaço-tempo, você consegue saber tudo aquilo que eventualmente você vai ver como partícula naquele espaço. Então, essa é a abordagem que nós vamos seguir aqui no curso para descrever os campos relativistas, os campos clássicos do relativismo. Nós estamos escrevendo cada campo em associação com uma representação bem definida do grupo de Lorentz. Cada campo, o que ele propaga e o que ele não propaga. E as simetrias que naturalmente estão inerentes nesse campo. O que nós observamos aqui? Nós estamos observando na nossa descrição que nós ganhamos, vou colocar aqui, que isso aqui vai ser o início da aula que vem, vai começar a falar, agora vai falar dos pendores para a gente chegar aqui na apresentação, mas basicamente o que a gente tem é isso aqui. Nós temos esse objeto, o que nós temos aí, nós partimos daqui. Esse objeto aqui está nessa representação. Eu quero desse objeto aqui extrair essa física. Objeto de spin 1, massa nula. Essa equação aqui, ela se desdobrou nesse objeto aqui. Com essa característica aqui, automaticamente aparece um rotacional no espaço de Minkowski. Essa estrutura aqui me induz depois uma identidade. É a identidade de Young. E aí nós vimos que, em tudo isso aqui, nós chegamos. Nós temos cenário para descrever mais. Desde que eu incorpore, eu interprete o A0 como o potencial φ sobre C, interprete o A como A como o próprio potencial vetor. Mentira, que o E é menos gradiente de φ menos dA dt, então daqui vai sair para nós o F0 i é menos 1 sobre C campo elétrico, e que o Fj é menos epsilon ijk componente tata do componente. Então com isso aqui a gente fechou as equações de Maxwell. Basta isso. Só botar o C aqui, está tudo resolvido, tá? E mais ainda, só para terminar, que é o ponto de início da próxima aula, que vai ser a simetria. Então, nós observamos que tudo fica igual se eu agora pegar esse AMI, fizer nele essa transformação AMI, 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 mais o gradiente de um código de uma função escalar. Fazendo isso, meu fmi vai com fmi. E aí, esse objeto fica na frente. Há uma simetria. O meu campo, que está nessa representação, ele pode sofrer transformações sem alterar as equações de Gauss. As equações de Gauss são invariantes. O F, se é F', o F' é sempre igual ao F. Se eu mexer aqui, eu não mexo aqui. equações de campo fica mais. Então, essa é a chamada simetria de calibre da teoria eletromagnética. Ela sai naturalmente também do espírito. Também não impus a mão. Ela veio daqui, cheguei aqui. Isso aqui me automaticamente coloca diante disso. A simetria está aqui. Aí eu descubro a simetria. Então a simetria está aqui, só ler. Não precisa ir muito à frente. Certo? E aí na próxima aula vamos trabalhar um pouquinho mais o setor eletromagnético, vamos propor a densidade lagrangiana e vamos trabalhar os acoplamentos mínimos e não mínimos. Aí vamos fazer a eletrodinâmica clássica. Nós vamos acoplar então agora o eletromagnetismo ao Kleindorff, o eletromagnetismo ao fóton e vamos voltar à discussão relativista, ver como o tipo de spin do portador de carga pode alterar as equações de Maxwell. E depois nós vamos fazer, mais à frente a gente vai continuar. Então na aula que vem nós vamos começar a fazer a formulação lagrangiana do eletromagnetismo. Já fizemos para Dirac, e para Vale, e para Majorana. Agora vamos fazer a formulação lagrangiana do eletromagnetismo, e depois vamos fazer a formulação eletromagnetária lagrangiana dos spin 2. Vou falar dos spin 3B. Os spin 3B tem uma coisa muito interessante. Te mostra que se eu pegar um objeto, relatividade, restrita, teoria, grupo de Lotus. Se eu pegar uma partícula de spin 3B carregada, então eu digo, meu portador de carga agora é um objeto que tem spin 3B. Então eu vou gerar um eletromagnetismo por uma densidade de corrente de carga que tem spin 3B. A gente mostra que as equações de Maxwell têm consistência. Elas propagam com velocidade maior do que a da luz. Então, o spin 2 é o spin 3B carregado em interação eletromagnética, ele dá conflito com causalidade. Então tem um problema sério com o spin 3B. A gente só resolve esse problema se houver a presença de um campo de gravitação. Então a gente começa a ver que a própria relatividade ela começa a unificar os campos. O spin 3B carregado, se eu pegar as equações de Maxwell colocando que a fonte de carga e de corrente é o spin 3B, nós mostramos que se eu resolver. Em qualquer que seja a presença de cargas ou correntes, os campos são nulos. Eu mostro que partícula de spin 3B carregada gera campo eletromagnético zero. Então, o spin 3B parece que tira o efeito da carga. O campo eletromagnético é zero. O que não poderia acontecer? Se a partícula tem spin 3B e é carregada, ele deveria emitir um campo elétrico, fluxo de linha. No entanto, tem uma inconsistência. E a gente tem que entender qual é a origem dessa inconsistência e como resolver essa inconsistência. Então, isso é o que motivou muito o nascimento da supergravidade. Quem resolve esse problema é a supersimetria. Sem presença de supersimetria, tem essa incompatibilidade. E depois o estudo. Vamos trabalhar essas questões, que eu acho que dá para trabalhar na próxima aula, que é no dia 3 de julho, se Deus quiser. Depois eu estou marcando uma aula dia 10. E aí, para quem aguentar, estou marcando uma aula dia 13, que é sábado. Mas está tudo gravado. Quem não puder mais vir, vai estar tudo gravado e disponibilizado. Aí, por isso, eu acho que eu pretendo fechar esse ciclo de aulas, certo? Então, semana que vem, nós vamos, agora eu só vou deixar uma tarefa para casa, que é a seguinte. Mexendo com tudo isso, vamos fazer essa grande brincadeira agora. Tarefa que vai ser a seguinte. Nós fomos representação 0, 0, meio 0, 0, meio, 0, meio, mais 0, meio, mais meio 0, meio, meio. Vamos pegar essa representação aqui. 1, 0. Essa representação do grupo de Lorentz, ela tem um spin 1. 1 menos 0 é 1, 1 mais 0 é 1. A dimensão dela é 3. Ela não pode ser um vetor também. Um vetor no espaço de Minkowski, ele não pode ter três componentes. Um vetor no espaço de Minkowski tem quatro componentes. Como é que eu posso construir um objeto tridimensional no espaço de Minkowski? Então, tenho essa representação. E vou pegar essa representação. Que também é spin 1, só que no outro setor. Como eu fiz da mesma forma, eu fiz, ó, meio zero, vai left, zero meio, vai right. Aí juntei zero meio com meio zero. Meio zero com zero meio. Então, a primeira tarefa. Qual é a estrutura tensorial dessa representação? Tarefa 1. Tarefa 2.
Ali no caso é meio mesmo ou seria 1?
Cada lado é meio, cada lado. 2. 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 0, 2. Tarefa 2. Essas questões não estão tão soltas. Assim que vocês pegarem as aulas do curso eletromagnetismo, vocês vão encontrar algumas discussões. Lá eu faço as apresentações com mais cuidado. Vocês podem se inspirar nas aulas para responder essas perguntas, pensar sobre essas coisas. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco mais. Nessa aí, nós vamos mostrar, para ficar mais claro, Reinaldo, por que, que a simetria de calibre realmente congela o fóton de spin zero. Por que a simetria de calibre mata o spin zero e por que a simetria de calibre mata a parte de divergência do spin? Por que realmente o fóton tem 2 graus de liberdade? Porque, na verdade, o fóton, mínimo imposto, é isso aqui, é a zero, a. Ele tem 4 componentes. Então, nós vamos mostrar aqui a simetria de calibre, simetria de gauge, né, que está lá, mais o conteúdo das equações de Maxwell, elas vão permitir sair disso aqui para 2 graus de liberdade. Então, a gente está descrevendo a parte transversa desse objeto. Isso aqui é zero, e a divergência desse cara, eu marco isso e marco essa divergência. Aí a gente vê como é que as simetrias elas se complementam com a equação de campo para definir a propagação das partículas relativísticas, certo? Vamos fazer esse exercíciozinho na próxima aula e aí vamos estudar o spin 3 meios e mais sobretudo o spin 2. Então, o spin 2 e o spin 3 meios também. Depois vamos estudar esse metrô, vamos voltar à formulação da lagrangiana para tirar os tensores de spin, aquela discussão que geralmente é mais canônica, tá certo? Então fico como tarefa para vocês começarem esses exercícios. Bom, obrigado. Então, semana que vem, então.